Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
A Selic começou a subir, vai continuar subindo, como você acompanhou aí ultimamente, mas já tem investimento de renda fixa pagando 10% ao ano ou mais, eu achei uns de 13% ao ano, que é equivalente a mais de 1% ao mês. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que é a volta do rentismo na renda fixa e as ações vão começar a cair ou andar de lado? Agora eu vou te contar o que muda com essa tendência de alta para a Selic para os próximos 2 anos e o que você tem que fazer com seus investimentos. EconoWeeker, Sousa, eu tô ótimo, eu sou o César aqui do canal EconoWeek e você tá acompanhando que recentemente o Banco Central surpreendeu todo mundo, subiu a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, para um nível que ninguém esperava e já falou que vai continuar subindo na próxima reunião. Tá todo mundo achando que vai subir até o final de 2022, então para você entender tudo que tá acontecendo é bom você saber a história disso tudo. Então eu vou te explicar nesse vídeo por que que a Selic, no passado recente, conseguiu chegar no menor nível da história, por que que ela voltou a subir, até onde ela vai subir e o que você tem que fazer com seus investimentos. A Selic só chegou onde chegou no menor nível da história por conta de algumas razões infelizes. 2 crises seguidas que a gente viveu, uma em seguida da outra. Antes dessa crise do coronavírus, a gente já vinha de uma outra crise. Então a atividade econômica estava muito fraca, o desemprego já estava muito elevado e continua elevado. Então as pessoas não tinham muito motivo para sair comprando loucamente, não tinha essa pressão compradora, essa pressão de demanda jogando os preços para cima, os lojistas, os empresários não tinham por que aumentar tanto o preço das coisas. Então justamente o Banco Central jogou o juro para baixo para tentar reaquecer a economia e foi por isso que ela chegou no menor nível da história. E a Selic então voltou a subir justamente porque parte pelo menos desses problemas, entre aspas, foram embora. Na verdade, o desemprego continua elevado, só que a gente voltou a ter problema de inflação e foi justamente por conta da crise do coronavírus. Muita gente não pôde trabalhar, as empresas tiveram que diminuir a atividade, a produção. Tem até uns casos bem caricatos que vão servir para você entender o que aconteceu, por exemplo, na indústria. Algumas empresas, por exemplo, produziram esse óculos aqui, tinham que embalar para mandar para a ótica, para o comprador final ou qualquer coisa assim. E a empresa de papelão para fazer a caixinha não conseguiu produzir o nível de papelão adequado, mesmo com a demanda mais fraca, justamente porque tinha menos funcionário trabalhando para produzir esse papelão. O que foi feito então? Eles começaram a produzir caixinha de papel branco, porque não tinha papelão suficiente, e papel branco é muito mais caro, e óbvio que tudo isso é repassado para o preço final. E esse foi um dos fatores que fez o preço subir. Outra coisa nessa crise é que as commodities, por exemplo, tudo que é cotado internacionalmente, que é padronizado, como soja, milho, trigo, que inclusive a gente importa da Argentina, petróleo, que está sendo um baita de um problema com a alta dos combustíveis, todos ficaram mais caros por motivos similares e também porque em momentos de crise justamente esse tipo de coisa tende a encarecer, além de ter alguns problemas de clima que fizeram o preço de algumas commodities subir. Então isso tudo também fez a inflação aumentar. E somado a isso tem o problema do dólar, né? Que aí já entra de rebote um outro problema do Brasil, suas contas públicas. Não é só culpa desse governo, mas governos anteriores gastaram muito mais do que deveria e o investidor internacional começa a ficar desconfiado, fala: caramba, como é que eu vou investir no emprestar dinheiro pro governo, título público dessa galera que tá tão desorganizada e o governo atual não tá fazendo nada do que prometeu para diminuir esse endividamento do Brasil. Então a galera sai fora, menos dólar aqui no Brasil, o dólar sobe, inclusive essas commodities que eu falei que ficaram mais caras por conta dessa crise, tem esse efeito dobrado, porque elas são precificadas em dólar e o dólar também subiu, então a inflação passou a ser um problema. A boa notícia é que tudo isso é passageiro, a inflação tá mais alta agora, a expectativa é que continue subindo até o final do ano, mas pro ano que vem, ninguém espera, os investidores não estão esperando que vai continuar sendo um problemaço e continuar subindo, então tudo isso vai passar. Mas o Banco Central, na hora que elevou o juro lá da primeira vez, já avisou que um dos problemas é justamente a falta de perspectiva do governo atual fazer as reformas para controlar essa dívida pública. Então, o juro vai continuar subindo nesse ano e no próximo. Lá no Instagram do EconoWeek, eu perguntei se a galera acha realmente que a Selic vai chegar nos 10% ao ano ou acima disso. E a galera tá bem dividida. Na minha opinião, não vai chegar nesse nível, mas vai ficar bem acima do atual. Eu acho que a Selic deve chegar entre 5% e 6% ao ano, ainda em 2021, e continuar subindo em 2022, talvez chegando em 7% ao ano, eventualmente até um pouquinho mais, mas o que você acha? Como eu tô gravando esse vídeo, não sei que hora, quando você tá assistindo, na verdade, eu vou te deixar uma diquinha com um link aqui na descrição, de onde você pode consultar as projeções mais recentes possíveis. E aqui, ó, tô mostrando na tela, se você digitar no Google Focus BCB, provavelmente vai ser o primeiro link que você vai encontrar, que é justamente o relatório que o Banco Central compila todas as projeções dos principais economistas e investidores. Vai entrar nessa página, clicar em PDF e vai fazer o download do arquivo. Óbvio que o que você está vendo agora na tela é o do dia dessa gravação, 20 de março, mas você vai ver as projeções mais atualizadas, por exemplo, aqui, ó, dessa linha, meta, taxa, Selic, fim de período, com certeza vai estar maior do que essa já. E como a Selic norteia todas as outras taxas de juros do mercado, inclusive dos investimentos, mesmo hoje, que a Selic nem chegou nesse nível que eu estou esperando que chegue até o final do ano, já tem muito investimento de renda fixa pagando mais de 10% ao ano. Também estou deixando o link aqui de um site muito legal, que eu sempre consulto esse tipo de coisa, que é o apprendafixa.com.br. Vou simular uma busca aqui de, vamos supor que eu tenho R$100, vai ser mil não, R$100 para investir, e dá uma olhada que aparecem todos os tipos de investimentos. Por exemplo, olha só, esse CDB de 13% ao ano pré-fixado do Banco Máxima, que você encontra na Isinvest ou no BMG. Ah não, esse aqui já é outro CDB, mas você vê, ó, 13% ao ano, 10% e 28% ao ano, você já encontra muita coisa. E a tendência é que você continue encontrando investimentos de renda fixa com essas taxas ou até maiores daqui até o final do ano, final de 2022. Mas fica tranquilo que você não precisa se desesperar. Essa alta de juros, apesar de ter surpreendido para cima recentemente, ela vai acontecer aos poucos. E todas as mudanças de estratégia que você tem que fazer com seus investimentos também não precisa ter nenhum desespero. Afinal, a taxa Selic só vai poder subir até um certo limite porque o problema de desemprego continua aí. Isso só vai ser resolvido a hora que tiver realmente uma vacinação em massa e esse problema da crise ficar para trás. Aliás, a Yolanda fez um vídeo que tá em o link em algum lugar aqui da tela ou na descrição aqui embaixo do vídeo, que é justamente explicando as razões da crise só ir embora a hora que tiver vacinação em massa aqui no Brasil. Infelizmente, pelo menos no dia dessa gravação, ainda parece meio distante. Sobre seus investimentos, não precisa se desesperar. Para sua reserva de emergência, não muda absolutamente nada. É lógico que a rentabilidade mesmo da sua reserva de emergência vai subir, porque a taxa Selic está subindo, mas você vai deixar o dinheiro nos mesmos investimentos, com as mesmas características, que são liquidez imediata para você poder sacar a qualquer momento, segurança máxima e previsibilidade na rentabilidade. Então, investimentos como o próprio Tesouro Selic ou CDBs de liquidez imediata ainda vão continuar sendo os mais aconselhados, na verdade não os mais aconselhados, os únicos aconselhados para esse tipo de investimento. Então não muda nada nessa estratégia. Agora, para renda fixa, com certeza vai ter mais gente fazendo o caminho inverso do que aconteceu quando a Selic estava diminuindo e chegou no menor nível da história, que estava saindo da renda fixa e direcionando parte maior da carteira para ações, renda variável e coisa parecida. Fatalmente vai ter mais gente fazendo o caminho inverso, justamente porque a rentabilidade de todos os investimentos da renda fixa tendem a subir. Não significa que as ações vão começar a cair por conta disso, mas vou te dar uma diquinha muito importante para você que investe em ações. Dá uma olhada nas ações das empresas que têm um menor nível de endividamento, porque justamente com a alta da Selic, as taxas que elas vão pagar para emitir novos títulos, para captar dinheiro no mercado, também vai ficar mais caro, e se ela tiver muito endividada, isso pode vir a se tornar um problema. É isso que eu tinha para falar, tamo junto, deixa o like, vou ficando por aqui.